Está começando mais um Calma Bete nesta quarta-feira, que começou quente e de repente esfriou, né? 30 graus de manhã, quando é à noite 15 graus, não sei se está essa temperatura, mas está friozinho, já estou colocando blusa, né? E isso é São Paulo, é mais um dia normal em São Paulo. Você tem que sair preparado para as quatro estações, né? Então tem que sair com blusa, com roupa de calor, com bota sete léguas, com bote, né? Porque às vezes chove e tem enchente. E assim seguimos nessa cidade enorme que é São Paulo. Dadá estava aqui em São Paulo, disse, né, que São Paulo consome ela, né? E é mesmo, porque São Paulo é muito intenso, né? Eu dou uma saída assim no dia e eu volto exausta, como estou agora. E São Paulo é muito isso. São Paulo é movimento, né? Você pega o rio te obriga a parar para olhar a paisagem, às vezes dá um pulinho na praia, né? E São Paulo não, São Paulo te convida para movimentar. É maluco isso, né? E hoje foi um dia maluco também. Foi um dia muito corrido. Nossa, muitas reuniões e tudo mais, que eu não posso falar o motivo, porque é confidencial. Mas em breve talvez eu possa falar alguma coisa. E hoje também aconteceu uma coisa muito legal. Não foi só uma pessoa, foram acho que duas ou três. Já é mais de uma pessoa, tá, gente? Falar, Beth, o Carioca e o Igor falaram de você no podcast do Bola e do Carioca, que eu não sei falar o nome, aquele nome desgramento lá. Ticaractcast, eu não sei falar esse nome. E tá errado, eu acabei de falar errado. Eles deviam levar a Gaga de Ilhéus para tentar falar aquele nome, porque realmente é impossível de pronunciar. É Ticaraticacast. Ticaraticacast. É muito difícil. E o Igor estava contando como ele foi pro pânico, né? Ele disse que foi fui eu que porque fui eu que várias vezes falei: "Olha, tem o Igor Guimarães e tem aí o Morgado também indicou bastante o Igor, né?" E o Igor virou esse sucesso, esse fenômeno com o Boneco Josias na época, que, nossa, ajudou muito o Pânico a angariar audiência. Foi um momento muito legal no Master Trash, né, que era um quadro que eu escrevia. E aí eu vejo esse carinho depois de tanto, já quantos anos faz que o Pânico acabou? Aliás, ontem foi dia 28? Ontem foi dia 28, não foi? Eu acho que o Pânico fez aniversário de. Acho que 18 anos que o Pânico na TV estreou. Parece que foi isso. Nossa, tem 18 anos que a Turma do Pânico estreou na Rede TV. E depois eles ficaram até no ar. Depois foram pra Band, ficaram no ar até 2017, né? E você vê, e desses engraçado que é uma história tão incrível, a história do Pânico, a história tão o Pânico é histórico na TV, né? Eu penso isso. Eu não fui tão consumidora do Pânico. Eu não sei por quê, mas assim, acho que era muito a molecada que gostava, mas tinha umas coisas que me chamavam a atenção no Pânico, porque o Pânico tinha uma coisa que hoje eu vejo muito na internet, que é trazer um anônimo, uma figura anônima popular e dar essa visibilidade nacional. Isso é um fenômeno que hoje acontece com esses Carlinhos Maia da vida, com Ney Lima, né? Hoje pela internet, mas o Pânico já fazia isso lá atrás, quando trazia figuras como Zina, né? Então, a Gorete. É uma coisa maravilhosa, assim, na televisão. É claro que o formato desgastou com o tempo, mas eu acho que isso não pode nunca ofuscar o que o Pânico significou para o Brasil, para a história da TV, né? As pessoas, infelizmente, hoje, elas pegam uma migalha de coisa negativa e embalam em todo o projeto. Poxa, gente, 14 anos de projeto no ar, sabe? E no domingo ali, com uma audiência lá importante para a emissora. A gente não pode simplesmente pegar e falar: "Ah, por conta do assim, o mundo mudou, né? Em alguns aspectos o Pânico estacionou ali, Mas houve uma tentativa no final de mudar um pouco essa linguagem, de trazer uma coisa mais popularesca e tudo mais. Inclusive, eu fiz parte desse processo. Eu fui chamada para essa proposta de trazer um conteúdo diferente. Para quem não sabe, eu fui chamada no Pânico com esse briefing. Quando me chamaram, falaram: ó, precisamos trazer um público feminino para o Pânico e trazer também um conteúdo mais nonsense, uma coisa mais menos agressiva, porque o Pânico já estava no processo de rejeição de público, né? O pessoal não queria ver o Pânico por conta de várias coisas e tudo mais. E aí foi quando, entre outros quadros ali, esquetes ali, dentro dessa premissa, a gente criou o Master Trash, que, diferente do Pânico Trash, apesar de ter o mesmo cenário e tudo mais, a gente trouxe personagens mais bobos, né? Então, com humor mais fácil, com uma coisa mais, como o Carlinhos Mendigo falava, humor para criança de 3 anos. Inclusive, se você for no primeiro Master Trash lá no YouTube, você vai ver essa fala dele numa personagem que ele fez, né? Porque a gente precisava do elenco para fazer os primeiros programas e eles não queriam fazer, porque não era a pegada deles. Eu entendo até. É muito ruim você fazer uma coisa que você não acredita, que não combina com o que você sempre fez. E quando eles foram chamados para fazer, eles não queriam fazer. Eles queriam. O Carlinhos, ele rendia muito com a mendigata ali nos bailes, funks. Então, assim. E realmente, para ele, aquela proposta era muito boba, era muito fora da linha que ele fazia, do Vesgo também. O Vesgo é pura acidez, então, assim. Mas ele tinha que ir, porque a gente precisava pôr no ar. A gente tinha o Masterchef, tinha já liberado o estúdio, e a gente precisava fazer de alguma maneira. E aí foi quando o Emílio, né? Você vê, isso está virando um assunto de hoje, e é um assunto muito legal. Aí o Emílio chegou para mim e falou assim: ô Beth, aquele jeitão do Emílio, olha o seguinte, sabe aquele Zé Comé? Você conhece a galera, os Zé Comédias da vida aí? Traz esses caras querem aparecer. Traz essa galera aí pra fazer. E se eles não toparem, traz o tiozinho do cachorro quente pra fazer. E eu falei: beleza, eu posso chamar? Pô, pode fazer o que você quiser. O quadro é seu. Vai fazer assim. Você tá fazendo esse quadro aí, ó, faz o que você quiser. Ele falou isso pra mim. Eu falei: beleza. E aí comecei a chamar a galera geral da comédia, comecei a chamar, não tinha só o Master Trash, tinha também o Tá no Lar, que é um trocadilho tosco, porque na época parecia que tinha o Tá no Ar, né? Mas não é. O Tá no Lar era o que é hoje, o Encrenca, assim, é muito. Na verdade, ele foi criado para competir, para fazer uma ponte entre os Sorrisos, que foi criado para competir com o Encrenca. E era para começar o programa, para pegar esse link de conteúdos de vídeos. Então eu resselecionava as gafes da semana, Ana Maria Braga falando besteira, e a gente ia na casa do comediante. Olha só, a premissa que hoje até faz muito sentido. Se você assistir, procurar Tá no Lar no YouTube, você vai encontrar os vídeos, né? Que eram os comediantes na casa deles. Ligando a televisão e vendo esses vídeos que eu selecionava e fazendo piadas em cima desses vídeos. Então, era um quadro fácil de fazer, era um programa que o comediante gostava, porque ele fazia só piada, piada, piada em cima de um material, né? Que era o React, que hoje faz tanto sucesso no YouTube, né? Reação. E esse quadro. Ele era bom, ele ajudava o programa, ele subia um ponto, ele não só mantinha a audiência, como ele ainda subia um ponto pro programa. E aí depois entrava o Master Trash, que foi incrível, assim, o Master Trash trouxe aquele gostinho de audiência que já estava perdido há muito tempo ali, e justamente foi a fase mais, o auge foi quando começou o Morgado, o Morgado estava desde o início, né? Mas aí a gente começou a chamar o Igor também na sequência, e aí eu comecei a chamar os Zé Comédias, né? Então eu chamava o Tortorelli, então eu chamava o Paim, chamei Vilela, chamei uma galera. Meu, eu tenho. Você tem uma ideia? Eu chamei o Nabote também. Até hoje tem comediante que fala: pô, Beth, obrigado por você ter me chamado pro Master Trash. Tem gente que me agradece. Eu faço as coisas ali na hora e depois até assim, eu não lembro, assim, não fico lembrando. E aí esses dias o Nabote falou: puta, Beth, eu sou tão grato a você por você ter me chamado para fazer o Master Trash. E eu falava: não, imagina, eu que sou agradecida por vocês terem ido, vocês salvaram o quadro. Esse quadro não existiria se eles não topassem. Então, assim, agora eu quero, nessa oportunidade, agradecer a galera que topou ir no Master Trash, né? Então, ajudou a fazer o quadro, muita gente também se destacou ali, né? É muito legal. Eu preciso fazer os cortes disso e ficar postando nas minhas redes pra galera. Porque, engraçado, eu não tinha essa noção. Muita gente gostava do quadro. E às vezes eu tinha até vergonha de falar que eu fazia o quadro, porque eu achava que, de repente, sei lá. Acho que eu ouvi tanto o Carlinhos falar que era humor de 3 anos de idade que eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E hoje eu falo, não, eu fazia uma. Pessoal, você fazia. E era um quadro assim que a gente fazia na raça, gente. Era eu escrevendo, a Bruninha que dirigia. Não era o diretor que ficava, era a Bruna, produtora que dirigia. E ele ficava, às vezes, até de madrugada gravando a galera da comédia e tudo mais. Então, assim, era um quadro. A gente tinha que aproveitar o estúdio do MasterChef quando eles liberavam, né? E sabe o que aconteceu? Esse quadro chegou a dar mais audiência do que o próprio MasterChef. Chegou a ter nota disso. Acho que foi nota do Flávio Rico, inclusive, ou do Fiotrin, não sei. Eu sei que esse quadro ficou sendo quase que um carro-chefe ali do Pânico. E eu fiquei muito feliz, porque foi um carimbo ali de que eu passei pelo Pânico de uma maneira muito bacana, onde eu tenho orgulho de falar assim que eu fiz Pânico. Eu não tenho nem um pouco. Mãe, já vi gente fazendo, desfazendo, falando assim: jamais trabalhar. Não, eu tenho um orgulho, gente. Eu sou muito grata a todos aqueles que me deram oportunidades. Eu sou muito grata ao Emílio, ao Danilo Gentili, ao Antônio Tabet, a todo mundo que acreditou no meu trabalho, que ainda acredita. Eu sou muito grata. A pessoa que tá lá no projeto começando lembra do meu nome, sabe? E fala assim: vou pôr a Beth, sabe? O Chico Amorim, que tá sempre me chamando para projeto. Eu sou muito grata, porque são essas pessoas, graças a essas pessoas, que hoje eu tenho uma historinha para contar sobre do que eu já fiz aí no audiovisual, né? E tem outras tantas outras aí que eu não vou lembrar agora nesse momento, mas elas sabem que eu sou muito grata a eles, e em nenhum momento eu vou admitir que alguém fale alguma coisa, porque para mim são pessoas que me ajudaram, que eu vou respeitar sempre e que eu vou agradecer sempre, né? Mas é isso. Pânico tá fazendo aí 18 anos, já fez 18 anos de que foi estrear, que estreou na Rede TV e fez uma história muito legal. Inclusive, eu acho que devia ter um aí, ó, Netflix, Amazon, faz aí um documentário do Pânico, entrevistando todo mundo que passou por essa história. Eu tenho certeza que lá o Tutinha, o Emílio, deve ter esse projeto lá meio que engavetado, mas põe em prática, porque a história do Pânico é muito legal. O Pânico fez parte da vida de muitas adolescências, né? Muita gente associa isso a quando era adolescente. Minha mãe assistia Pânico, pra você ver. O Pânico, ele tinha um alcance que minha mãe adora o Ceará, quando ele fazia o Silvio. Ela amava, assim, ela até hoje ela comenta: ah, e o Ceará, eu gostava do Pânico, né? Olha o tamanho que virou a Sabrina por conta do Pânico. Então, é claro que tem o mérito dela, mas assim, o Pânico foi um fenômeno. E essa é a verdade. O Pânico foi um fenômeno e merece ter sempre esse lugar também, junto com outros grandes projetos da TV, ter um espaço assim. Foi um programa anárquico, foi um programa que veio para transformar mesmo com vários conceitos ali, trazer várias coisas que até hoje são replicadas, né? E principalmente na internet, essa coisa do meme, por exemplo, né? Então, essa coisa do challenge, o desafio, né? Isso é muito legal também. Então, nunca na minha vida eu não vou sentir orgulho de ter feito o pânico. Fiz por 2 anos, né? E fiquei até o final. Eu brinco que eu fechei a tampa do caixão, mas assim, foi um. Não podemos dizer que um programa que ficou no ar 14 anos deu errado. Muito pelo contrário, deu muito certo. Tem projetos aí muito geniais que duraram muito menos, ainda mais hoje. Que é muito difícil, né? Hoje em dia é temporada de 3 meses, temporada de 6 meses. Então, foi uma história bem bonita que deveria ser contada, recontada e tudo mais. Mas eu tô aqui agora, né? Vamos ao que viemos, né? Eu tô aqui no Twitter. Falei, fiquei cansada, gente. Tô ofegante, né? Mas tá tudo bem aqui, é que eu também tô usando um negócio que tá me apertando aqui. Bom, Lari Bottini entrou na Fazenda, é isso? Ela vai entrar nessa sexta-feira. Ó, está confirmada a entrada de Lari Bottino no lugar de Medrado, que ela saiu e Lari Bottino tá entrando, né? E ela tá muito bonita, né? Se ela tá com cabelo curto, muito bonita, Lari Bottini. Bottino? Bottini é o Ciro Bottini, né? E, bom. Ela tá aqui, inclusive já tem meme, né? A galera falando aqui. O Twitter é maravilhoso, gente. Eu tô vendo um meme aqui. O elenco da Fazenda correndo pra esconder as coisas quando Lari Bottino entrar na Fazenda. Porque tem história da pulseira, né? É muito legal isso. Eu amo que as pessoas não esquecem dessas coisas, né? Tem história da Lari Bottino sobre uma pulseira que ela teoricamente teria roubado e tudo mais. E vamos ver o que tem no Instagram, porque assim, às vezes não tem muita coisa no Twitter, mas tem no Instagram. Bom, acabei de passar aqui por Jéssica Caiane, que está comemorando 15 milhões no Instagram. Cara, 15 milhões é gente, viu? Também, ela está sempre produzindo vídeos, sempre querendo criar alguma coisa. Eu já trabalhei com a GK, já fiz também os Rony com ela, já fiz vídeos para o canal dela. É, vira e mexe, a gente se fala. Eu acho que eu lembro de uma ideia legal, ela vai lá e faz. E a GK, ela é muito focada nessa coisa de produzir conteúdo. Ela merece muito. Eu vejo muita gente, às vezes, falando assim: ah, é fácil. Ai, porque não sei o quê. Não é fácil, gente. A pessoa que se propõe a fazer uma coisa, que é produzir um conteúdo, ela tem que focar. Eu vou dar um exemplo para você, que é uma pessoa que eu admiro muito, que se leva muito a sério no sentido de produzir, é a Bruna Louise. Ela é muito focada em produzir os conteúdos no canal, então ela sabe que isso resulta na relevância dela no cenário da comédia. Então, ela tá ali sempre produzindo. Meu, você olha lá, esses dias ela postou uma agenda, cara, impressionante. Eu fico muito feliz porque isso incentiva outras mulheres a entrarem pra comédia também, né? E também viverem de comédia. Então, assim, eu admiro muito essas pessoas. Então, é foco também. É tá ali sempre pensando em produzir. Quando para de produzir, o negócio fica. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o Whindersson parou um tempo, agora já está voltando com tudo. A Kéfera parou para poder fazer novela. Eu acho que ela devia voltar, porque hoje, o que eu percebo? A TV, principalmente a Globo, eu não sei se isso ainda vale, tá? Mas eles não deixam você ter um canal se você tem um contrato com eles. E eu vou falar para você, dependendo de quem for, hoje em dia, eu não sei se a pessoa, por exemplo, ela não recusa um protagonista de novela de Malhação, por exemplo. Malhação não existe mais, mas suponhamos que existisse, para largar a mão do canal. Tenho certeza que muita gente deve ter dado não para a Globo, porque preferiu ficar lá com a liberdade de produção, de produzir coisas para eles, de fazer canal e tudo mais. Não sei se a Globo ainda faz isso, mas se ainda faz, eu reconsideraria se ela quiser ter um casting. Bom, tem também a Semana de Moda em Paris, que tá lá a Sabrina Sato, tá também A Fernanda Mota, linda, maravilhosa. Eu acabei de passar pelo post dela, tá com um look maravilhoso, gente. Vai lá no perfil da. Olha só essa foto. Se não é o glamour, né? A perfeição. Tá Isis Valverde, Sabrina Sato ao centro e Fernanda Mota, as três lindas. Eu fico assim só olhando. Gente, é muito bom, né? E bom, tô passando aqui. Michele Machado também tá fazendo novela, né? Tá lá no Rio. O Robson também tá lá no Faustão, no Huck, né? Fazendo o show dos famosos, né? Tô passei pela Sandy. Gente, a Sandy, cara, é impressionante, velho. Parece que ela tá rejuvenescendo cada dia, né? Eu acho que a Sandy vai daqui 10 anos ela tá criança de novo. Porque a mulher tá aí. Aproximando dos 40 e ela tá cada dia mais nova. Eu vejo foto antiga da Sandy e ela tá mais velha do que ela tá agora. Eu tenho certeza que o filho da Sandy é mais velho que ela, aparenta ser mais velho do que ela, o Theo. Acho que é por isso que ela não mostra. Acho que assim, vamos pensar que meu filho tá velho, não quero. E aí eu tô passeando aqui, passei para aqui, cheguei aqui num post da Bruna, tava falando dela, né? Ela tá com um projeto muito legal. Juntas, ela reúne com mais três mulheres, com mais três comediantes e fazem um show. Inclusive, ela tá fazendo no Clube Barbixas, que eu fui lá conhecer, tá incrível. Se vocês puderem ir lá no Clube Barbixas, tem o dia do Whindersson, tem o dia da Bruna lá, que se apresenta conjuntas. E o Barbixas tá no mesmo endereço que era o antigo Comedians, que acabou sendo adquirido pelo grupo, né, nos Barbixas, o Daniel e tudo mais. E tá lá, incrível, eles estão dentro dos protocolos, seguindo direitinho. E tem uma galera legal que já tá frequentando lá, tem um show deles também que é muito bom. Então fica a dica para quem quiser dar uma circulada por aí, né, voltar a circular com segurança. Vai lá no Clube Barbixas, fica a dica. E acabei de aqui entrar no Instagram da Andressa Urach. Ela apagou todas as fotos do Instagram dela, cara. E eu tô só. Ela colocou agora uma foto aqui de um chapéu, né? Cara, ela precisa. Ela tá muito. Ó. Eu não sei o que está acontecendo com a Andressa Urach, mas ela tá muito puta da vida. Deve estar querendo ferir alguém, porque eu não sei se ela tá precisando de dinheiro, eu não sei. Eu sei que ela tá estranho. É, tá muita coisa acontecendo aí ao mesmo tempo. E vamos tentar entender o que está acontecendo aí com a Andressa Urach. Espero que tudo fique bem para ela, porque ela tá grávida, né, gente? Ela tá esperando o neném, então. Poxa vida, era pra estar num momento. Eu ficava feliz quando eu via, por mais que o pessoal falasse assim: ah, mas ela tá submissa ao marido. Ah, parecia que tava indo assim num caminho que tava mais tranquilo pra ela, né? Parece que essa vida que ela tinha antes era muito caótica, envolvia drogas e tudo mais. Poxa, ela tá esperando o filho e tudo mais. Não sei o que que tá acontecendo, mas independente do que esteja acontecendo, Andressa. Desejo tudo de melhor aí para você e que você consiga se encontrar dentro de um equilíbrio. Acho que não precisa ser 8, mas não precisa ser 80 também, sabe? É, principalmente quando a gente tem envolvidos ali que não tem nada a ver com isso e que podem sofrer com esses extremos, né? Infelizmente, quando tem filhos, eles sofrem junto, né? Tem família e tudo mais. Então, não dá para saber o que está acontecendo. Mas é isso, gente. Vou encerrar porque meu fôlego está acabando. Eu estou ofegante porque eu começo a falar e falar cansa, né? Não dá para falar muito tempo. Eu admiro quem fica 2 horas ali no flow falando. Realmente, eu tô aqui, ainda mais quando a gente fica sozinho falando, porque quando tem um convidado, você tem as pausas da pessoa, você fala com a pessoa responde, a pessoa te devolve, você respirou um pouco. Quando está sozinho, tem que estar lá falando, 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 falando. É um bom exercício para mim, é um bom exercício, mas é cansativo também, né? Mas eu estou gostando muito de fazer isso, gente. Então, independente de público, independente do que as pessoas vão falar que tá ruim ou que não tá, tem muita gente que acha que tem texto. Não tem texto, gente. Eu estou aqui realmente falando de primeira o que eu estou vendo aqui. Às vezes eu dou umas pausas aqui porque eu estou olhando o celular. Então é isso. Eu quero ter adquirir essa rapidez, que eu acho que eu falo muito devagar. Eu acho que eu falo de uma maneira muito cansativa, redundante e tudo mais. Isso vai me ajudar a exercitar isso. Então, se ainda não tá legal, a ideia é ficar muito mais legal, porque vai ter dia que eu vou sentar, fazer uma pauta. Hoje não deu ainda para fazer isso, mas você vê, eu já falei do pânico, contei uma história legal, e vai ser sempre assim. Eu acho que o conteúdo sempre vai vir de qualquer maneira, né? Eu tô batendo um papo aí, sozinha, mas é um papo com vocês, então eu imagino que vocês aí estejam ouvindo, eu fico imaginando cada um. Bonitinho falar isso, né? Mas é verdade. E eu tô muito feliz porque eu tô conseguindo fazer, colocar no ar. Eu fico muito feliz mesmo. Então, assim, eu agradeço de coração todo mundo que tá ouvindo, tá se dando trabalho, vem me dar um feedback positivo, porque não é fácil, gente. Todo dia você produzir um conteúdo não é fácil. E no dia de hoje, eu não deveria estar aqui fazendo isso agora. Quer dizer, eu deveria porque é um projeto pessoal. A gente tem que também botar nossos projetos pessoais em prática. Eu tô cheia de coisa para fazer, vocês não têm noção. Então, assim, eu vou varar a madrugada escrevendo e eu não posso, infelizmente, adiantar o que que é. Mas são coisas que a gente abraça porque a gente precisa trabalhar e tudo mais, e crescer e ganhar mais ainda visibilidade, assim, respeito das pessoas, confiança também. Então, nos colocam desafios que a gente também são desafios para a gente também mostrar que a gente, para a gente mesmo, que a gente pode fazer alguma coisa muito legal. Então, eu vou terminar aqui para poder fazer muita coisa. Vou ficar até madrugada escrevendo. Mas eu vou dormir feliz, tá? Então, eu desejo para vocês tudo de melhor aí. Eu não sei que tempo que tá fazendo aí na sua cidade, mas um bom friozinho aí para vocês ou um bom calor para quem estiver aí no Nordeste, porque aí é maravilhoso, né? Nossa Senhora, eu tenho um amigo que mora em Canoa Quebrada, o Ale Magnus, e ele manda umas fotos. Segunda-feira ele tá tomando caipirinha no mar, né, na beira da praia de Canoa Quebrada. E ele trabalha, tá, gente? Mas assim, ele se dá esse luxo porque ele mora perto e isso é maravilhoso, né? Olha só, já estamos chegando a 27 minutos de podcast, é o mais longo até agora desde a minha retomada. Então, estou muito tagarela. Mas é isso, gente. Fiquem, descansem, vocês, relaxem, né? E até amanhã. Eu estou de volta amanhã para falar mais um pouquinho. Tomara que tenha bastante assunto legal para falar, ou novidades também, quem sabe, tá bom? Então vou encerrar o Calma Bete, mais um Calma Bete aqui. Curtam minhas redes, vão lá no Twitter, arroba Bete Moreno, arroba Bete Moreno underline lá no Instagram ou no TikTok, a Bete Moreno. Eu ainda sou uma pessoa irrelevante, então não consigo reivindicar o Bete Moreno. Mas é a ideia, um dia ser tudo Bete Moreno, mas o carro-chefe é o arroba Bete Moreno no Twitter mesmo, que é onde eu tenho um pouquinho de relevância, mas só um pouquinho. Não estou longe de ser uma. Eu sou uma sub-celebridade no Twitter. Tá bom? Um beijo para vocês, até mais!